água na pedra, hein?
Ó, como quando a gente não tem rio, a gente nada assim, ó. Presta atenção. Vamos nadar, galera! Tô nadando!
Uhul!
Uhul! Heavy metal! Horse! Blood and horse! Yeah! Eu vim de sangue!
Vai de Retro Podcast, feito pra galera das antigas.
Senhoras e senhores, estamos de volta com mais um Vai de Retro. Aê!
Aê! Faz barulho aí! Ninguém pediu.
Atenção, Edu! Põe o tema do Titanic. Está afundando! Está afundando! E hoje está aqui eu, Matheus e Luquinhas. Não é não, Luquinhas?
Estamos aqui para mais um episódio e esse vai ser lindo, viu?
Esse vai ser maravilhoso, porque nós vamos falar de um tema que eu acho que nós três gostamos muito. Não só nós três, mas toda a equipe do Vai de Retro gosta muito, que é rock and roll. Vocês gostam de rock?
Eu gosto bastante de rock. Inclusive, estou indo até São Paulo assistir um show de rock este ano.
Matheus, não precisa nem falar, gosta de rock, Matheus?
Ô Frank, antes de responder essa pergunta, eu queria pedir pra você falar de novo um Não É Não, Luquinhas, porque eu tava com saudade de você, Frank.
Ah, obrigado. Não É Não, Luquinhas.
Aê!
Não É Não, eu não tava com saudade, não.
Aê. Que isso, Luquinhas? Não É Não. Que isso?
Pros não ouvintes não. Que sentiram minha falta, e foram muitos que me mandaram mensagens.
Total de duas pessoas.
Eu estava em greve. Eu fiz uma greve porque eu comecei a exigir coisas, né? Atenção, Luquinhas, deixa eu jogar um balde de água fria. Você faz entretenimento, meu amigo. Ninguém se importa com o que você faz. Para de ficar achando que você tem que exigir coisas, que você é celebridade. Aí eu falei, não, só gravo se Mortal Kombat 1, edição premium, cantar. E cantou, aí eu voltei.
Aê, quer mandar um abraço, Frank, pra quem te deu esse Mortal Kombat?
Eu estava chantageando o Matheus, já lhe enrabei, mas não veio.
Foi enrabado,
né? Delícia. Aí um ouvinte me mandou de presente, né? Não lembro o nome dele, não me importo muito com os ouvintes. Né? Mas obrigado, ouvinte. Ele me deu um jogo de R$472 e ele teve o direito... Olha o prêmio que ele ganhou. Olha que maravilha. Ele gastou, presta atenção, Luquinhas, ele gastou um terço de um salário mínimo. E ele, Luquinhas, uma família sobrevive durante 10 dias com o que ele gastou. Aí Matheus, que é muito bom, falou, você teve o direito agora de escolher o tema do próximo Descontrole.
Não é nem do episódio não, né? É do Descontrole.
Olha que matemática boa. Primeiro ele paga pra estar num grupo privado nosso, que é uma idiotice, essa merda de graça, né? Não precisa pagar pra estar aqui. Ele paga e ele gastou mais de R$500 e teve a chance de escolher o tema de Descontrole. Parabéns, Matheus. Matheus chegou na equipe provando, Luquinhas, que dinheiro de otário é muita festa de malandro, né?
Obrigado.
É, e o único malandro que sorriu aqui foi você, né? Porque você cantou um MK1, o meu até hoje não cantou nada.
Não cantou.
Nadinha. Nada. Por falar em cantar, vamos voltar agora aqui pro tema. Já agradecemos os ouvintes, é pra isso que vocês pagam, pra ter
obrigado,
o Frank de volta.
Ouvinte.
Nunca mais façam isso.
Estou de volta, graças a vocês. Agora deixa eu falar sério, eu fiz uma piada aqui, vocês não lembram? Eu sou um cara que eu lembro de muitas piadas. No meio da pandemia, teve um streamer, na pandemia bombou o streamer. Aí um telespectador da streamer lá juntou uns 5 meses de salário e comprou uma placa de vídeo pra ela e ela nem citou o nome do cara na live. Aí foi muito bom. Quem me deu o jogo foi o Luiz. Muito obrigado, Luiz. Ele falou que já ia me presentear com o jogo e ele ia me mandar a versão do PlayStation 5. Mas como eu sou um cara do Xbox...
Como você escolhe o console errado, né?
E aí a punição dele é o Frank de volta. Parabéns, Luiz. Obrigado, Luiz.
É, que pariu. Aí graças ao Luiz, obrigado. E a toda a galera que pediu pra eu voltar, estou aqui de volta. Obrigado mesmo. Né? Mas vamos falar de músicas, senhores. Queremos falar de músicas, de rock and roll. Chato pra caralho. Todo roqueiro é chato, eu acho, né? Não sei vocês. Mas vamos falar. Quais são as bandas de rock preferida? Luquinhas, amor da minha vida, qual é a sua banda de rock preferida ou suas bandas?
A minha banda de rock favorita é Calcinha Preta.
Aê!
Não há razão não para mim.
Classicaço, classicaço.
Você estava sofrendo. Mas não é. É System of a Down, a minha banda de rock favorita.
Olha, System of a Down. Sistema Fodão.
Eu gosto muito. Sistema Fodão. Eu gosto pra caralho. E eu descobri System of a Down por conta da minha esposa, né? Que também gosta muito.
Olha.
Jéssica me apresentou. E foi paixão à primeira vista com Sergeant Tankian, sei lá o nome daquele porra daquele cara. E eu gosto muito das músicas dele, da voz dele, dos clipes são bem legais também. O cara, todo mundo porra louca, e o baterista de terno, não faz nenhum sentido. Mais sem sentido que os clipes de System of a Down são os clipes de Creed.
Os clipes das músicas Creed é difícil de ouvir, hein? Creed. O cara canta com uma batata na boca.
Matheus tem a manha. Né?
O Matheus tá usando outra coisa aí na boca.
Que delícia.
Pra cantar.
Já tirei.
Né? Mas além do System of a Down, tem mais alguma, Luquinha? Você gosta muito?
Gosto bastante do The Offspring, do Slipknot, que é o show que eu tô indo em São Paulo. Alô, Matheus.
Alô,
espero
Luquinhas.
Que você pague aquele lamen que você me prometeu. Estou indo por causa do lamen. Mais do lamen do que do show.
Delícia. Vale a pena, hein?
Gosto, deixa eu ver o que mais. Gosto de aquele Dire Straits, Sultans of Swing, é uma das melhores músicas.
Porra, Dire Straits é bom pra caralho, viu, velho?
É bom pra caralho.
Tem um disco ao vivo do Dire Straits que é maravilhoso.
Muito, muito bom.
Brothers in Arms
também.
É muito bom.
Brothers in Arms, Sultans of Swing. Tem aquele do... Esse clipe é muito legal.
Essa
que é
música
tipo
é maravilhosa.
As pegadinhas do Faustão.
Money for Nothing do Dire Straits também é bom pra caralho. Money for Nothing.
Eu acho que o CD do Dire Straits, todas as músicas são maravilhosas.
Mas você lembrou aí de uma banda que, segundo Ovo Preto, né? Só o Nirvana pode juntar todo mundo. Atenção, você, ouvintes, ouçam o Nirvana, né? Um dos primeiros memes da internet. Matheus Brown, meu querido Jalim Rabei, quais são suas bandas preferidas ou sua banda preferida de rock?
Entendi, você já me enrabou? Fiquei confuso agora, Frank.
É, que você é o Shake Jalim Rabei. Atenção, ouvintes, você que não sabe do meme aqui do Vai de Retro, né? O Matheus que é o Shake Jalim Rabei.
É que você falou meu querido Jalim Rabei, achei que você tava afirmando.
Nome, né?
Obrigado.
Mas também, né?
Que delícia.
Aqui no Vai de Reto, todo mundo já enrabou todo mundo, Matheus. Inclusive os ouvintes.
É verdade, né? Bom, falar de rock aqui. A minha banda favorita, tem até uma tatuagem no braço dessa banda. Eu fui já em 3 shows da banda, sendo 2 só esse ano. É o Blink 182. E por consequência,
ele falou de banda de rock, Matheus.
E Blink é banda
rock,
de quê?
Banda de
é emo, só porque a gente chora não é rock.
Não, não é por isso. É porque eu já falei aqui no episódio nosso sobre Rock and Roll Racing, Blink, eles fazem cover do Dr. Renato, Matheus, no TikTok. Dr. Renato é o Didi!
Bermuda de tec-tec.
Se veste igual o Dr. Renato.
Pernézinho virado.
E eles têm quase a mesma idade do Dr. Renato. Então, assim.
São mais velhos.
Eles são mais velhos, tinha esquecido.
Uma curiosidade também sobre mim. Se falar que não é banda de rock, eu desisto desse programa, hein? Mas a banda que eu mais assisti shows, e eu acho que eu já assisti coisa de 35, 40 shows dessa banda, é o Capital Inicial. Você falou do Dinho Ovo Preto aí. A banda
Dinho Ovo
que
Preto,
eu mais
que
vi
não
shows.
Falava nada com nada.
Ele ainda não fala, né?
Bom. Mas é bom, eu gosto muito dele, que ele é animado, ele é gente boa pra caralho. Parece, passa uma vibe que é gente boa.
É mesmo, né? Ele parece que é esse cara, esse tiozão do churrasco do pavê pra comer, né? Faz esse tipo de piada.
Cara, ia chamar a galera pro churrasco, cara.
Eu gosto dele, que ele entra numa categoria podcaster, ele e Marcelo D2, chorão, né, finados chorão também, que são os adolescentes mais velhos do mundo. Então, assim, eu gosto muito. O cara tem 60 anos e na cabeça dele, ele acha que ele é um adolescente, aí quer falar de jogo antigo, quer cantar em música, banda de rock. Ele não se entende que ele é um idoso, não, que ele... Né? Não pode ficar no sereno. E aí ele insiste em ficar no sereno. Mas ele é gente boa, eu gosto dele pra caralho, né? Mas vocês gostam muito de rock? É o que vocês mais gostam?
Ah, é o estilo de música que eu mais escuto.
Eu sou bem eclético. Se você pegar no meu celular aqui, tem de tudo, né? Rock, pop, são E pop, tipo, eu gosto de escutar muito, por exemplo, Lady Gaga, Rihanna, eu escuto bastante. Britney Spears, Backstreet Boys, eu adoro Backstreet Boys.
Backstreet Boys é rock.
É bom pra caralho.
Eu prefiro NSYNC, mas também gosto muito
de Backstreet Boys. Você tem todo o direito de estar errado.
É, mas Matheus tava falando de outra banda. Qual a outra banda, Matheus? Você gosta?
Eu ia falar que uma das minhas bandas, assim, também favoritas depois do Blink é o Linkin Park. Banda muito boa. Eu cheguei aí no show deles em 2012, com a abertura do Charlie Brown. 2012? Acho que foi 2012 ou 14. Você falou do Chorão, eu lembrei.
Você ir no show é perigoso aí, né?
É 2014, impossível. 2014, não.
Então foi 2012.
É, 2012, né? 2014 não tinha mais Charlie Brown, não. O cara deram um tempo em 2014.
Meu Deus,
velho. Não, deram tempo. Mas estão de volta agora, velho. Né? Não estão fazendo piada com a morte do...
Tá vendo, é porque... Frank? Por isso que o Frank para de gravar, ó. Os caras ficam censurando o Frank, pô.
Não. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Diogo também é fã de rock. Eu acho que o DH também é muito fã de rock. Diogo, inclusive, tem um programa na rádio de rock. Eu tive um programa na rádio de rock. Tocava só rock and roll. Eu sou muito fã de rock, muito fã mesmo. Só que eu sou o cara que eu sou contrário às bandas acabarem porque o vocalista ou morreu, ou desistiu, ou aconteceu alguma coisa. E, por exemplo, eu que falei com o Luquinhas que o Charlie Brown voltou aí, tá muito bom, cara. Com Egípcio, esse Ruana tá no vocal do Charlie Brown. Verdade. Tem Marcão, tem Thiago, tá com dois bateristas. Então, assim, só que em 2014, não foi só o Chorão que tinha morrido em 2014. 2014, infelizmente, Champion, que seria o vocalista natural da banda, também, infelizmente, morreu. Né? Tentou voltar com a banda, chamava A Banca, eu até acompanhei. A Banca. Tem uma música muito boa, chama O Novo Passo, música do Chorão e do Thiago. Eu amo rock, velho. Rock, pra mim, é... Porra, eu escuto rock pra caralho. Desde quando inventaram rock até hoje, eu escuto rock demais.
E qual a sua banda favorita?
Velho, é até difícil, eu nem sei, depende... Gosto muito de Barão Vermelho, gosto muito de Raimundos das antigas, gosto muito de Planet Hemp.
Raimundos das antigas é muito a cara do Frank.
gosto muito de Raimundos. Não, porra, um disco ao vivo dos Raimundos. Os Raimundos tocaram aqui em Montes Claros, que eu achei que eles iam virar o Poliesportivo de cabeça pra baixo. Muito bom aquele disco ao vivo dos Raimundos, da turnê do Sono Forever.
Raimundos é bom.
O Rodolfo saiu.
Raimundos é bom mesmo. Teve um que eu esqueci de citar, que eu gosto bastante também, Audioslave. Uma das minhas músicas favoritas é deles, lá, Like a Stone. Gosto pra caralho.
Internacional, gosto de muita coisa. Eu e o Diogo, um dos mais velhos, nós gosto muito de Beatles, Elvis Presley, apesar que eu acho que Beatles é boy band, mas é muito bom. Gosto muito de Aerosmith.
Bon Jovi. Gosto
de rock. Bon Jovi já é pra comer menina, né, Luke? Tudo é pra comer menina, mas... ou meninos, né? Alô, Legião Urbana, Cazuza. Depende, né? Queen, né?
Para, Frank.
Tem um episódio de Family Guy que é maravilhoso. Peter deixa um bigode. Aí Brian fala, você tá muito gay. Eu não tô gay, não, que eu tô a cara do Fred Mercury. Se eu tô gay, Fred Mercury era gay? Aí Brian fala, porra, Peter, Fred Mercury era muito gay.
Agora uma pergunta. Pode ser que você não tenha uma banda assim favorita, mas qual que é a sua música de rock favorita?
Ah, aí ficou mais difícil.
A que você sempre escuta, todo dia, pelo menos uma vez por semana você escuta ela.
Ah, deve ser alguma música do Barão Vermelho. Barão Vermelho, eu escuto todo esse Barão Vermelho com Frejá no vocal.
Ah, sensacional. Aquele ao vivo no Rock in Rio do Frejá é maravilhoso.
Deixa eu te falar, tem uma banda que eu gosto muito, talvez é a minha preferida, chama Nação Zumbi. É muito bom, velho. Nação Zumbi talvez é uma banda que eu tenha a minha música favorita, sei lá. Né? Mas eu gosto muito de música. Mas
qual,
velho,
que é a música?
Hoje, amanhã e depois. Atenção, editor, toca essa música do Nação Zumbi. Atenção, ouvintes, ouçam Nação Zumbi, ouçam Planet Hemp, que tá de volta também. Um disco novo, muito bom. Distopia do Planet Hemp é muito bom. Acompanhe o Charlie Brown Jr., que tá de volta, né?
Acompanhe o Charlie Brown Jr.
Eu tenho. Tem uma banda que ela é, assim, um paralelo do Blink, né? Foi fundada pelo baixista e pelo baterista durante um hiato do Blink, que chama Plus 44. E eu ouço esse CD diariamente. Então, assim, recomendaria o CD inteiro. Chama When Your Heart Stops Beating. É até outra tatuagem que eu tenho de banda de rock.
Muito bem. É muito difícil pra quem gosta de música, quem gosta de rock, escolher uma música preferida. Eu acho que música, velho, depende de como é que tá seu estado de espírito na época.
Ah, mas sempre tem aquela música que você escuta, se não uma vez todo dia, mas uma vez na semana. Por exemplo, eu todo dia eu escuto lá no serviço, né? De segunda a sexta, todos os dias eu escuto Toxic, do Sistema Fadal. Toda vez.
É.
Então, todo dia eu começo com ela, pra dar aquela animada e começar a bater a cabeça assim, ó.
Isso explica muita coisa. Eu não consigo nem movimentar a cabeça, Luquinhas. Deixa eu só fazer outra pergunta aqui, rápida, dentro do tema. Né? Matheus, alguma banda que você curtia muito na adolescência ou você não aguenta nem ouvir?
Acho que não. Não me vem nenhuma cabeça nesse... Assim, como vocês mesmos disseram, eu tô ouvindo essas bandas que é do Dr. Renato, né? Então a minha cabeça parou ali nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, entendi, então entendi. Não enjoei de nenhuma, não.
Luquinhas, alguma banda que você era muito fã ou você não aguenta nem olhar?
Piscirico. Não, tô brincando.
Que isso? Tem que bipar um absurdo desse? Como que fala um negócio desse aqui no programa sério?
Piscirico é bom pra caralho, velho. Piscirico!
É toma vara, porra. Toma vara pra pegar peixinho. Toma vara, toma vara.
Toda boa de piscirico, porra.
Mas é uma banda, assim, que talvez que eu tenha enjoado um pouquinho foi CPM 22. Eu escutei muito CPM 22. E eles parecem que não muda muito o estilo, então eu enjoei um pouco.
Como eu sou das antigas, eu sou de uma época que a gente escrevia a letra das músicas, tentando ouvir e escrever. E uma banda que eu era fã, assim, número um, que eu acho que durou até os... ali, por volta de 6 meses de vida, depois eu parei de ser fã. Legião Urbana, velho. Legião Urbana, até hoje, eu acho que eu lembro das letras da música, mas eu não consigo ouvir. Me dá um... é chato, depressivo demais.
É meio chato. Acho legal, a gente tá no programa 90 e acho que tem uns 10 programas que o Frank já contou alguma história de algum trauma com Legião Urbana. Preocupado com você.
É, Legião Urbana.
Sinta-se porque, abraçado, assim, Frank.
Mas deixa eu te explicar. Quando você mora no interior, no cu do mundo, ó, pra você ver, Monte Azul não tinha loja de discos. Então, como Legião Urbana era a banda que mais vendia discos, até hoje eu acho que é uma das que mais vende discos, ganha com direito autoral no Brasil, nem existe disso mais, mas mesmo assim algumas bandas continuam vendendo discos. Sempre chegava a Legião Urbana, então você tinha acesso mais fácil à Legião Urbana, que é o Barão Vermelho, do que é o Traje a Rigor, do que os Titãs, outras bandas nesse sentido, né? O Rapa, que eu gostava muito, não conseguia comprar os discos, era horrível. Né? Tinha que vir em Montes Claros e olhar Skank, as bandas mineiras, Tia Anastácia, uma banda que eu gosto muito.
Sabe uma banda que eu lembrei? Eu vi esses dias, porque eu lembrei que quando eu era moleque, achava muito boa, e acho que assim, conceitualmente, musicalmente, a banda é muito boa, mas hoje eu não achei tanta graça tentando reescutar, é o Massacration.
É, Massacration, Massacration.
Muito bom.
Metal Bucetation! É. Mamonas Assassina, velho. Não consigo escutar nada de Mamonas Assassina. Diogo é fanzaço. Eu não consigo. Eu acho ridículo demais Mamonas Assassina. Mas quando você pega o instrumental dessas bandas, Massacration, Mamonas Assassina, é muito bom, velho. Os caras eram bons músicos.
Verdade.
Alguma dúvida? Eu ia perguntar se vocês tocam alguma coisa. Toca ou não? Matheus, toca alguma coisa?
Eu toco baixo e desde o meio da pandemia comecei a aprender violão. Já tô fazendo alguns barulhos que parecem notas musicais.
E você canta ou não?
Imagino. Eu cantar, a Mari
quem
termina
canta
comigo.
Seus males espantam.
É a Mari que vai me espantar se eu cantar.
Luquinhas, que é nosso cantor oficial aqui do Vai de Reto. Você canta, Luquinhas? Né? Toca alguma coisa? Você canta?
Porra, sei que
você
nenhuma.
Canta alguma coisa aí pra
não
gente,
toca
Luquinhas.
Nada. Achei que você tocava um violão, Luquinhas.
Vou cantar pra você.
Por favor. Rádio Retro.
Pega na minha e balança, eu quero ouvir.
Eu quero ouvir.
Pega na minha e balança. Então, brincadeira. Eu não sou muito de cantar, não, mas eu vou cantar uma música em homenagem a Matheus, viu?
Obrigado.
Entre razões, emoções, a saída. O quê?
É fazer.
Valer a pena.
Escorreu uma lágrima aqui.
Se eu não, já... agora.
Nossa, eu balancei a franja aqui já.
Por você.
Eu já tive bandas aqui em Montes Claros, gostei. Já tive banda cover do Plant Ramp. Tinha o Burucutus, eu e Kiqueira e Gilson Guy, que a gente tocava Beatles, Raul.
E o Urso Polar também, tudo, né?
É, Kiqueira que viu o Urso Polar, Kiqueira era muito bom.
E o que que você toca, Frank?
Ah, toco violão, toco guitarra, toco um pouco de bateria. Eu queria, meu sonho era tocar teclado, piano, estranho.
Minha irmã toca teclado.
É, teclado, acho bonito demais, velho.
Ainda bem que alguém na família tem talento, né, Lucas?
É...
Tem, minha irmã é foda.
É, velho. Já cantei umas duas músicas do Legião Urbana, tinha uma boate aqui em Montes Claros que a gente ia pra cantar. Quinta-feira, Luquinhas, era aberto, você podia... Eu e Xandão, a gente subia lá e Xandão tocava o violão e eu ia de... Hoje à noite não tem luar, que nem Legião Urbana é.
Hoje à noite não tem luar.
Dos Menudos, eu ficava lá cantando
eu
ela.
Estou
cantando
sem ela.
Aquela da igreja, Catedral... Né? Que
é
adorava cantar aquela música. É, essa mesmo.
Eu te encontrei.
Olha, o Lucas canta. Gostava demais.
Né? Lucas canta, Lucas tem uma voz excelente. E se eu não me engano, não. Isso não aconteceu. Ver. Mas na minha cabeça eu acho que eu tinha visto um violão na casa de Lucas, que ele falou que era dele.
É, Jéssica toca.
É, foi isso mesmo. Jéssica toca.
Jéssica Lucas canta. E ela canta bem pra caramba, só que ela tem vergonha. Mas ela.
É, e outra coisa também, Lucas é da família musical. Alô, Zezil, grande Zezil, né, Luquinhas?
Zezil, eu não, né, Jéssica, né? Que Zezil
casou, Luquinhas, é da família.
Não,
casou,
mas assim, o talento corre no sangue, né? Aí o sangue talentoso é o dele. Inclusive, tem uma. Ó, Matheus, tem uma música, vou indicar essa música, é uma das músicas favoritas minhas também, particular, que chama Dragão do Zezil, que ele faz muita referência à cultura geek, do.
Não.
De anime, de videogame. Olha. É muito bom, chama Dragão.
O link estará no post?
Pode tocar aqui a parte dos animes
pode
aí do Dragão, viu, Edu?
A gente vai ser processado pela família do Lucas.
Mas nada. Zezil é de boa. Ele deixa eu tocar. Dragão, muito boa. Escutem aí um trecho aí do Dragão.
Renascidos mortos, Yu Yu Hakusho. Ficou a game pra rehab, falei não, não, não. Veste calça quadrada e chapéu seletor. Eu sou um mestre Pokémon, mid, por favor. Tamo junto, tamo forte, poderoso Megazord. Tem juiz, obedece, manda que pode. Fica aí, sentado, contando com a sorte. Enquanto eu já matei o Voldemort. Caboclo, cowboy, violão, legião. O meu super-herói pode ser o vilão. Robocop, gay ou não, eis a questão. Destruir o seu anel na caverna do dragão. Chaves, me deu as chaves. Não nasci pro drama. No castelo do Rá-Tim-Bum, fiz a minha cama. Salvei o
mundo. Vamos começar com a Retro News número 1, notícia número 1. Vamos lá! O Direct da Nintendo foi uma surpresa deliciosa, porque adicionou 4 jogos retro incríveis ao Nintendo Switch Online Expansion Pack.
Olha!
A Nintendo, de fato, está ouvindo os fãs dos jogos retrô e, obviamente, também está de olho no boom da emulação. O que significa que eles querem manter os jogadores em seus consoles pelo maior tempo possível, adicionando itens à sua biblioteca retrô sempre que puderem. Chegaram ao Nintendo Switch Online The Legend of Zelda, A Link to the Past 4 Swords,
bom,
Metroid Zero Mission,
bom,
Perfect
bom
Dark,
caralho.
Perfect Dark é maravilhoso.
E o jogo favorito de Frank, Turok Dinosaur Hunter.
Meu Deus, que bosta, velho. Por quê? Por quê, velho? Ninguém pediu essa merda. Atenção, ouvintes. Eu vou datar o cast aqui. Essa semana será o aniversário da minha filha. E essa conversa eu falei no episódio do Vai de Reto. Essa
há muitos anos atrás.
Vai rolar, ela vai olhar pra mim com lágrimas nos olhos e vai perguntar, papai, por quê? Por que o senhor deixou? Por que o senhor e seus amigos deixaram Turok existir? Turok está de volta, senhores. Ninguém, absolutamente ninguém pediu Turok. Devia estar lá jogado em algum lugar da Nintendo e a Nintendo falou, traz o Turok de volta.
A Nintendo falou que assim, bosta. Como é que é aquele jogo que você jogava com o controle todo errado, que você tinha que pegar, jogar com os dois direcionais, uma coisa estranha. Aí alguém lembrou o nome do jogo.
Alguém falou, Turok, e aí é aquela imagem da galera pulando do prédio lá, tirando o vidro. Turok, eles fizeram isso só pra homenagear a Frank, eu tenho certeza que os dirigentes da Nintendo escutaram esse episódio, eu não sei qual foi o episódio. Não sei qual foi o episódio.
Mas a gente já tá no jogo de Merlin, é isso? Já tá acabando? Acabando o episódio?
Já começou pelo final.
Ah, tá bom, já foi o jogo de Merlin.
É, eu vou de retro, Matheus, desde 2016. No início tava ruim. E no final tá parecendo que tá no início, é assim. Tá.
Né? A lista começou maravilhosa, porque o A Link to the Past Force Words é maravilhoso, Metroid Zero Mission é maravilhoso, o Perfect Dark, acho que é um dos jogos que eu mais joguei do Nintendo 64. Eu lembro que foi um dos primeiros jogos de console, assim, que tinha bot, que eu lembro de ter jogado no modo multiplayer, era bom demais. Mas aí o Lucas me vem com essa lista com Turok. Parabéns, Lucas.
O problema maior do Turok é porque ele sofre de um negócio chamado Turok, que é muito ruim. O Turok, ele te vende uma noção de que ele vai ser um bom jogo. Porque o Superman 64, ele não te engana, não. Você já sabe que é ruim.
Igual o Knights, né?
Ah, vai tomar no cu. O Knights é excelente, rapaz. Respeite o Knights. Não compare Turok com Knights. Turok, você não enxerga um palmo na sua frente. Knights, você tá vendo um cenário lá na frente. Tem profundidade. Uma mecânica incrível. Vamos falar do Knights de novo? Fazer outro episódio sobre o Knights?
Né? Não. Mas... mudar o tema Nossa. Agora. Bom, eu vou puxar aqui então a Retro News número 2. Vamos lá. Essa Retro News aqui, ela vai ser boa, porque ela tem vários nomes aqui que eu não tenho a menor ideia de como pronunciar. Vamos lá. Em meados dos anos 90, Heimdall formou a banda de black metal Demoniac, que mais tarde mudou a sua proposta para uma espécie de power metal com vocais black metal, e contou com a entrada do guitarrista Shred. Hoje em dia, eles são mundialmente conhecidos pelos seus nomes verdadeiros, Sam Totman e Herman Lee, um total de duas pessoas conhecem, respectivamente, e furaram a bolha do metal como poucos ao participarem da série de games Guitar Hero. Ao responder perguntas dos fãs compiladas por Chris Chandler, da revista Metal Hammer, Herman Lee relembrou o passado e contou como o popular game foi importante para todo o cenário do metal. Respondendo outro fã, Herman Lee falou sobre o game que levou o Dragon Force ao mainstream. O Guitar Hero foi muito importante para o metal, não só para o Dragon Force, mas para quaisquer músicas baseadas na guitarra. Com a guitarra, as ondas vão e vêm. É popular, depois não é popular. É difícil encontrar uma razão. Mas o Guitar Hero fez definitivamente com que a geração mais jovem ouvisse guitarras e deu-lhes uma escolha entre o que ouvem no rádio e o que não ouvem no rádio. Tim Henson, guitarrista do Polyphia, é um exemplo dessa geração. Ele jogou Guitar Hero quando criança e agora ele é um Guitar Hero.
Olha, um herói da guitarra!
Um guitarreiro, olha, né? Aí. A gente chamava de guitarreiro, né? Ninguém falava Guitar Hero.
É rock, né, gente? É, tá falando de rock. É aquele clima de divorciado, 40 anos, calvo. É a depressão em forma de jogo, é Guitar Hero.
É o caralho. É bom pra caralho. Vai se fuder.
Tá falando aqui... Atenção, você que joga Guitar Hero. Você não vai se
tornar
um Guitar Hero. Se você não estudar, o Luquinhas aí, ó. É um herói no Guitar Hero, mas não sabe dar uma nota na guitarra.
Nada, sem nada. Uma coisa... Igual a questão do Retro News aqui, eu comecei a gostar de rock por conta do Guitar Hero. Porque na minha família a galera escutava mais sertanejo, ou então um pagode, essas coisas. A minha família gosta disso aí. Então eu comecei a jogar Guitar Hero nas locadoras, e aí a minha paixão pelo rock surgiu do próprio Guitar Hero, né? Escutando lá Franz Ferdinand, Guns... Esses dos primeiros Guitar Heroes, né?
Tem uma banda que eu conheci pelo Guitar Hero, que tem uma música no 3, que por causa do Guitar Hero virou uma das bandas que eu mais escuto, já juntando com o tema de abertura aqui, que é o Social Distortion. Tinha uma música no Guitar Hero e me fez gostar bastante da banda. Recomendo, ouçam.
Eu nunca gostei do Guitar Hero, porque o Guitar Hero me lembra uma região aqui de Montes Claros, muito triste, que o Matheus conheceu, que é a Avenida Sanitária de Montes Claros. E o Guitar Hero me lembra os roqueiros da Avenida Sanitária, que eu já falei aqui, os caras que cagavam lá no jardim do Sesc, os caras que eles tinham uma luta contra a higiene pessoal, e eles conversavam com você pegando assim, né? Era horrível. E uma época de muita Cantina das Trevas. Cantina das Trevas era...
Holly Bomba.
É, Holly Bomba. Sanduíche de rato lá na Altime. Altime fechou, Luquinho?
Fechou, não. Inclusive, o pão recheado lá existe até hoje.
É, que era feito sabor pombo, sabor rato, sabor...
Sabor carne de roqueiro também, né? A gente
é, falava carne de que era
seu Mário. De
todos. É, qual Mário, Luquinhos?
Não é o do armário. É o que fazia o pão recheado da Altime.
Uma época triste da minha vida, que não sei porquê, Kiqueira queria ir pra lá, e nós tínhamos uma banda e a gente ia pra lá.
Eu já fui algumas vezes também, não gostava também não. Brincar de lutinha naquelas gramas.
É, na grama cagada, que lugar legal pra brincar de lutinha, Lucas.
A grama, Matheus e ouvintes, era o espaço cultural comum de todos os roqueiros.
Não, esse trem de grama cagada aí é conversa franca. Pelo menos não.
Não
ali.
É conversa, não. Os caras cagavam na grama, Luquinhas, e deixa eu te falar outra coisa.
Nunca vi isso. Então você andava com o povo esquisito.
Você
que andava com o povo esquisito.
Você brincou de lutinha na grama cagada e tá aí querendo tirar o seu fora.
Você sentava pra tocar violão na grama cagada, então...
Por isso que o Luquinhas tem essa pele linda, esse corpo peludo. É adubo, Lucas.
É adubo. É bosta de roqueiro,
né? Faz bem pra pele.
É, bosta de roqueiro.
Mas eu posso emendar uma história aqui que você falou, Frank, do Guitar Hero, quem virou um verdadeiro herói da guitarra? Mas eu tenho um amigão meu, que eu não vou citar nomes, né? Acho que me chama Lucas
alô,
também.
Não sei quem, fala aí.
Ele, por coincidência. Mas ele.
Alô,
o pai dele, ele toca numa banda de rock e tem um relativo sucesso comercial aqui no Brasil. E eu lembro de quando saiu o Guitar Hero 4, aquele World Tour, que tinha bateria, duas guitarras,
bom pra caralho.
Microfone.
Eu tinha.
A gente.
Eu tinha isso.
Eles tinham uma condição. Boa, né? Ele comprou esse jogo, comprou aquela caixona maravilhosa, abriu o jogo. E a gente jogava, assim, acho que todo dia. Eu reunia a galera do prédio na casa dele, assim, e a gente jogava horas, muitas horas. E a gente chegou a ficar muito bom, assim. Eu jogava no expert, na guitarra, na bateria não tinha coordenação nenhuma. Mas a gente jogava bem pra caramba. E eu lembro do pai dele, músico de carreira já bem consolidada.
Qual a banda do pai dele, Matheus?
Não sei se eu posso citar aqui, posso?
Qual que é o nome da porra da banda do amigo seu aí? Do pai do amigo seu, caralho?
Ele é baixista do Capital Inicial.
Porra, Frank. Chupa, seu otário. Matheus. Matheus é amigo dos caras do Capital Inicial aí.
Não.
E você é amigo de Kiqueira, que enxergador de urso polar. É tomar no seu cu.
Deixa eu só falar um negócio. Eu não sei por que não pode citar Capital Inicial. Eu não sei se você reparou, Matheus, mas o lugar mais famoso do Capital Inicial vai ser... citado nos últimos 2 meses é aqui.
Os últimos 10 anos.
O amigo dele não vai ficar feliz com isso.
Agora eu entendi porque que você ia em 40 shows do Capital Inicial, porque você entrava sem pagar, né?
Exatamente.
Entrava sem pagar, porque você falava, eu sou amigo do baixista.
Do filho do baixista.
Qualquer dia eu conto mais histórias, mas enfim, pra concluir essa... Ele...
Matheus humilhando segurança, Luquinhas. Matheus humilhando segurança.
Jamais.
O que você pensa que você é? Eu sou amigo do filho do
jamais.
Matheus.
O segurança é gente
aí,
boa pra
carteirada. Ó o Matheus dando carteirada no show de capital inicial ainda.
Aliás, grande abraço pro Luciano, que era um segurança gente boa pra caramba do capital.
Aí, atenção, Luciano, queremos você aqui no Vai de Reto.
Pra contar as verdades, que Matheus eu não confio nele muito.
Mas diga, Matheus, você jogava a marmita na cara do segurança, o que você fazia, Matheus?
Não, jamais, isso, jamais. Aí, assim, um cara que tem uma carreira consolidada, ele aprendeu a tocar baixo com o Renato Russo, né? Ele toca bastante tempo, já tem uma carreira, um sucesso comercial aí, indiscutível, né, no Brasil. Ele olhou pra gente jogando, disputando, quem fazia mais pontos, quem errava menos notas no expert... Aquelas músicas absurdas. Ele um dia simplesmente vendo a gente jogar, olhou assim e falou: cara, vocês já pararam pra pensar que se vocês se dedicassem a um instrumento de verdade, o tanto que vocês se dedicam a esse joguinho, de repente vocês podiam ser alguém na vida?
Amanhã não ia ter graça.
É, e outra coisa também, era dois caminhos, Matheus, dois caminhos bem claros. Um era se dedicar ao instrumento de verdade, terminar no Capital Inicial. E outro é se dedicar ao jogo e terminar no Vai de Reto, que é muito melhor que o Capital Inicial, Matheus.
Você que tá dizendo.
Você chegar aqui e contar a história do guitarreiro, você jogava com o sobrinho do baixista do Capital Inicial e jogava marmitas na cara do segurança, é muito mais legal.
Mas isso não foi o que contei não, hein? Pelo amor de Deus, eu vou ser processado aqui.
Mas é isso. Mais alguma história, Matheus, sobre rock and roll, Capital Inicial?
E... eu tenho até medo de contar a história. Famosos. Vocês distorcem tudo aqui. Falar que eu joguei a marmita, não sei aonde. Vou contar mais história nenhuma. Nenhum jogo tem história. Eu não tenho mais história.
Tem sim. Você é um historiador nato.
Da humilhação.
Com medo de vocês. Tô com medo de vocês.
Não. Você que falou aqui que você tocava baixo com o Renato Russo jogando.
Caralho. Você
que falou. Você, o segurança, Renato Russo. Eu não vendo essa
mentira. E o sobrinho de capital, preto, do baixista do capitão.
É errado, Luquinhas. Sabe,
e que queira.
É errado é que queira que viu os polar aqui. Né? Aí Matheus vem sair na mão com segurança, depois tava eu, ele, Renato Russo, tocando baixo, jogando guitarra. Porra.
Jogou a barbita na cara do segurança, rolou no chão. Fez igual ele fazia com a irmã dele no Super Smash Bros, com segurança.
Pera aí, deixa eu perguntar, pedir opinião pro amigo meu ali. Alô, Ed Mota, você que quase não falou merda essa semana. O que você acha? O que você acha do Capital Inicial?
Matheus e
Renato
céu.
Chega.
Ele falou mal, Luquinhas. Ele falou mal do hip hop. Ele só escreveu Manuel foi pro céu. Tá tudo bem. E errado é o Vai de Retro. É, mas chega de bagunça, vamos lá, vamos nos apresentar para os ouvintes, apesar de que eles já nos conhecem.
Eu sou o Lucas Silveira.
Eu sou o Matheus Brown.
E eu tô de volta, eu sou o Frank Santiago, e nós somos o Vai de Retro. Aê! Eu não entendi essa parceria de Jalim com o Diogo, que nós estamos trabalhando mais e não estamos recebendo nada. E Diogo toda semana tá com podcast novo, tá igual eu no início.
Ô, Matheus, já que todo mundo ganhou alguma coisa aí, eu não ganhei nada.
Para de pedir coisa, Lucas.
Eu vou te mandar o link de algumas coisas que eu tô querendo aí. É coisa aqui pra casa, coisa...
Pena, sim. Ouvintes, deem presente pro Luquinhas. Ele merece.
E pro Frank também.
Frank merece.
Tô querendo agora, tô querendo Song of the Deep.
Por falar nisso, o presente nosso é fazer a assinatura aí do Vai de Retro lá no Hotmart, né não, Matheus?
É no Hotmart? É no Hotmart. Acessa lá o hotmart.com/vaideretro ou acessa o vaideretro.com.br, acessa a seção de apoia, nos apoie e... mantenha o Frank.
Esse é um grande presente.
Nesse podcast.
Por favor. Nos apoie. Quem nos apoia, Matheus, tem direito ao grupo exclusivo. Tem direito também a episódios exclusivos, o Descontrole. E se você gastar quase R$600 do seu orçamento, você terá o direito de escolher um tema pro Descontrole, que é um prêmio bem legal.
E quiçá criar um podcast pra você, que lá o que mais se cria é podcast, né?
Toda semana nasce lá. Um. Diogo
nasce tá um podcast 10. Lá. Frank com os 30.
Eu com os
Mateus 30. Matheus com 2.
E eu vou trazer um podcast novo aí. Já tô com a galera, só tá faltando gravar.
Tá.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Eu sempre dato podcast, Matheus. Não tem jeito. Essa semana foi o aniversário do nosso herói da guitarra aqui, Luquinhas. E esse tema, né? Segundo DH, é o jogo da vida dele, mas também é o jogo da vida de Lucas. Lucas é um excelente guitarrista, né, não, Luquinhas? No Guitar Hero.
Eu já fiz algumas homenagens, inclusive tem uns vídeos lá no Instagram do Vai de Retro, bem antigos, com homenagens a Frank, a Diogo. Tem lá músicas pra eles, que eu toquei no Guitar Hero, de forma perfeita. A música de Frank é a cara dele.
E hoje nós vamos falar sobre Guitar Hero, a trilogia, né? Então vamos lá, Luquinha, você que é o cara da história, como é que você conheceu esse Diogo?
O Diogo?
Parecia que você perguntou como você conheceu o Diogo pra caralho.
Eu conheci o Diogo no WhatsApp lá, que ele mandou no grupo. Essa história já é batida, Frank. Você já sabe.
Não, porra. Luquinhas, eu vou repetir a pergunta, que eu acho que tá meio estúpido. Luquinhas, nós estamos falando sobre Guitar Hero. Eu te perguntei como você conheceu o DH.
Ah, sim. DH foi através de Diogo e tal, que apresentou pra gente, né? Ele lá falou que ele ia editar os programas. Era pegadinha do malandro. E é isso aí.
E Luquinhas, deixa eu te perguntar, não te perguntei ainda. Como você conheceu o Diogo?
O jogo, né? O Guitar Hero eu conheci, Frank, no...
Eu tô falando de Diogo, não falei nada de Guitar Hero.
Ah, Diogo? É. Ah, vai tomar no cu. Como que eu conheci o jogo? Eu conheci Guitar Hero na locadora. Antigamente aqui tinha um negócio chamado Federplay, que é a Federação de Jogos Digitais do Norte de Minas. Eles faziam campeonatos de futebol, né, do PES. E eu ia pra lá quase diariamente jogar, né, porque eu era um cyberatleta, né, antes quando não era denominado pro player, né, era cyberatleta.
Você já foi atleta, Luquinhas? Já.
Olha o naipe do cyberatleta. Eu lembro de Luquinhas sendo cyberatleta de FIFA e sendo humilhado por criança de 6 anos de idade. Não é PES.
E aí eu ia pra lá jogar, né, com os amigos e tal, e aí e lá também era uma locadora, né, que a galera jogava outros jogos e pá, pá, pá. E aí enquanto a gente esperava a vez, a gente jogava outros jogos. E um desses jogos foi o Guitar Hero, e eu joguei muito Guitar Hero. Eu, inclusive, jogava mais Guitar Hero até do que o PES durante um bom tempo da minha vida. Porque era muito bom, velho. Muito bom.
Porque, deixa eu te falar um negócio. E eu acho que esse foi o caminho do Matheus. Ele vai falar também. Obrigado. Alguns jogos, a maioria das pessoas, igual nós aqui gostamos de música, a gente conheceu os jogos por causa do ritmo musical. Enquanto você tava falando de rock, das bandas que você gosta, você falou que você começou a gostar de rock depois do Guitar Hero, que antes você
foi.
Parece que não dava muita atenção, rock, né? Que a família era mais sertaneja, estilo musical. Eu conheci o Guitar Hero porque eu já conhecia rock. E alguém falou, a música dos Guns N' Roses tá nesse jogo. Foi a mesma coisa com Tony Hawk. Eu comecei a jogar Tony Hawk e andava de skate. Matheus, como que você conheceu o Guitar Hero?
Eu lembro de ter ido pra casa dos primos da minha primeira namorada. E uau, eles tinham PlayStation 2 lá desbloqueado. E eles estavam com esse negócio que era jogo de música, que jogava no controle, que tinha que apertar o botão na hora certa. Falei, ah, não, joguinho de ritmo, né? Já tinha visto aqueles tapetes de dança. Falei, ah, não é pra mim. Mas aí, quando eu vi que eles estavam tocando rock, falei assim, não, peraí, deixa eu ver o que é esse negócio. Eu lembro deles colocarem a Iron Man do Black Sabbath pra tocar. E aí, viciei, né? Falei, não é possível. Daí você começa a jogar lá no Easy, usando só três botões, e vai evoluindo, você vai se sentindo, cara, o herói da guitarra mesmo. Apaixonei. Muito bom.
Cara, eu não gostei, desde o início eu não gostei muito do Guitar Hero, porque eu achei muito simples. E eu achava que só ficava naquilo, eu não sabia que ficava mais difícil. Porque talvez a maioria dos ouvintes vão se identificar, mas houve uma época que as locadoras ou era Bomba Pet, PES, ou era Guitar Hero, ou GTA. Né? Durante muito tempo esses jogos dominaram. Dominaram as locadoras de PlayStation 2, principalmente, né? Tinha galera que jogava de vez em quando Deus da Guerra, alguma outra coisa. Mas Guitar Hero eu lembro que foi uma febre, velho. Foi uma febre, assim. A galera jogou bastante, né? No controle. Depois que chegaram os controles específicos, eram as guitarrinhas, aí na locadora já não dava muito certo, porque eu ouvi Tânia falando aqui. Quebrava, os caras quebravam as guitarras. Que era só plástico, né? Bem vagabundo mesmo. E não tinha a qualidade que o controle tinha.
E o Guitar Hero foi uma febre muito grande, que começaram a fazer torneios de Guitar Hero, né? Aqui em Montes Claros tem vários campeonatos de Guitar Hero, e a galera ia e frenética com os dedos. Eu nunca consegui fazer aquela porra, nunca consegui tocar no Expert, no controle, na guitarra, em nada. Eu era bem ruim no Expert, mas muito ruim.
Mas o Frank falou da guitarra, mas eu acho que eu demorei pra ver pela primeira vez o controle em formato de guitarra mesmo. O que eu lembro era de que, na época, o Play 2 Matrix, tudo desbloqueado, todo mundo comprando CD de feira lá.
A linha editorial deste podcast.
Não, mas na época não tinha podcast. E aí tava escrito guitarreiro lá no CD, a caneta. E a gente tinha controle pirata também de Play 2. E o controle assim, você jogava uma vez a campanha, você destruía o controle. Porque você tinha que jogar ali com R2, R1, L2 e L1. E o X, né, no Expert, e destruía os controles, simplesmente acabava com eles. E eu lembro de que quando a gente passou a ter que jogar com o controle de guitarra, inicialmente até perdeu a graça pra mim, a série.
As guitarras, quando eu vi a primeira vez, também me fizeram perder a graça. Não curti muito, não. Eu gostava de jogar no controle, apesar que eu era muito ruim na hora que vinha o X. Nunca conseguia apertar o X direito, eu não sei o que que era. Falta de cognição, eu imagino. Que era grande.
Falei pra gente fazer um episódio sobre dificuldade de apertar um botão.
Eu tinha extremas dificuldades de apertar o X. Eu não conseguia de jeito nenhum. Aí eu não sei porquê. Cargas d'água. E isso eu trouxe pra guitarra também. Eu não conseguia apertar o laranjinha. Meu dedinho não chegava até lá. Não sei, velho. Eu não consigo, de fato, tocar com 5 notas.
Mas aí, Lucas, é porque você não se dedicou o suficiente. O que eu fazia, acho que a maioria fazia, ao invés de tentar esticar o dedinho, já deixava o dedinho no laranja e usava o indicador para alternar ali entre o verde e o vermelho, entendeu?
Eu tentei essa tática e, inclusive, algumas músicas eu até consigo tocar. O Live on a Prayer eu consigo tocar no Expert, do World Tour. Consigo tocar no Hard, o Hood of Storm, do Dragon Force. Mas é... por jogar em sequência, né? Por praticamente decorar as notas e tal, que eu consigo. De resto, se for uma música inédita, eu vou ficar totalmente perdido. Não consigo, não consigo. Falta de cognição.
Eu não gostei justamente por isso, cara. Eu achei repetitivo. Não as músicas, mas a tela parecia, pra mim, na época, e depois que eu tentei jogar também, era sempre a mesma coisa. É o tipo de jogo que eu ia enjoar rápido, né? Eu achava que... Eu não era da turma muito do Guitar Hero. Eu preferia jogar GTA, preferia jogar God of War, PES. Eu tentei jogar os Bomba Pets da vida, mas eu achei difícil também. E foi muito rápido a febre do Guitar Hero. Começou muito grande, a galera toda só falava desse jogo, só falava desse jogo. E de repente sumiu, ficou uma coisa bem nichada mesmo, mais de nicho. E os caras do nicho, igual o Lucas, os caras até hoje defendem com unhas e dentes o Guitar Hero, né?
Mas aí, Frank, eu vou concordar com você que ele enjoa rápido, de fato. Porque assim, eu gosto de Guitar Hero, eu jogo, mas é tipo, eu jogo durante uma semana, aí fica um ano sem jogar. Porque ele é mais nostálgico, porque de fato ele enjoa mesmo. Ele enjoa, é por isso que ele não foi pra frente. Porque o que a gente queria, na verdade? A gente queria novas músicas. Tocava as novas músicas, fechava o jogo com novas músicas e queria já partir pro próximo, né? Só que isso foi ficando muito repetitivo. E a galera casual, assim, que é o que basicamente sustenta os jogos, eu acho, que é a galera que compra o jogo ali casualmente, ela, no caso do Guitar Hero, né? Ela parou, porque, tipo, cansou, velho, de ser a mesma coisa e tal. Ele é, de fato, enjoativo. Mas pra quem gosta muito, igual eu gosto, acho que o DH também gosta bastante, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, eu jogo... Jogava Guitar Hero, porque Frank pegou meu PS3.
Ladrão!
Inclusive, tô esperando outro.
Vai aparecer, Luquinhas, vai cantar, pode ficar tranquilo.
Porque a história... Eu tive a nostalgia de jogar o Guitar Hero, pedi Frank. Falei, seu Frank, me arruma um PS3 emprestado pra jogar Guitar Hero. Falei, não, eu vou te dar um. Aí ele me deu esse PS3. Aí eu comprei guitarra, Matheus. Comprei jogo, o jogo tá tudo aqui, ó. Guitar Hero, Wars of Rock, tá tudo aqui em cima, eu tô enxergando ele. E aí, do nada, do nadão, do Neida, Frank pegou
do
o
Neida.
PS3 e vendeu. Vendeu.
Foi bem do Neida, eu precisava de uma grana, né? Aí eu nem precisava da grana, na verdade, mas apareceu.
E aí, tô sem Guitar Hero. Eu tô com as guitarras e os jogos, mas não tenho PS3.
Mas vamos lá, deixa eu só dar um panorama histórico aqui pro ouvinte. Guitar Hero, a trilogia que a gente tá trabalhando aqui, ele é de 2005 a 2007. 2005 a 2007, senhores, aconteceu um fenômeno chamado Nintendo Wii. né? O Luquinhas falou muito bem aí. Esse é um jogo da galera casual, e a galera casual tava no Wii. A galera casual não queria saber de guitarra, né? PlayStation 2, não. E jogou quem eram os caras mais nerds, mais nichados, igual eu falei com vocês. Mas no Wii, os jogos casuais eram mais fáceis de jogar. Inclusive alguns jogos de dança, alguns jogos rítmicos, né?
Mas o Guitar Hero chegou aí pro Wii também, não foi?
É, depois, né? Depois, mas a trilogia era uma coisa exclusiva do PlayStation 2, quando ele foi lançado e todo o sucesso que fez.
Mas fez, aqui no Brasil o Guitar Hero fez um puta sucesso, tinha muito campeonato no Brasil todo. Aqui em Montes Claros tinha, imagino que lá em São Paulo, aí onde o Matheus mora, também tinha. Fez um sucesso absurdo, todo mundo tinha Guitar Hero.
Não, virou aquele jogo do rolê também, né? Quando juntava a galera pra jogar, a galera pedia pra
ser um Guitar Hero. É, isso que eu ia falar. Era um jogo que juntava a galera e era um jogo que você podia jogar com a galera, tipo, numa festa. Não numa festa, mas numa reunião, sabe? Reúne os amigos em casa, tem o Guitar Hero, vamos jogar e tudo. A competição interna era muito bom, o clima de competição interna. Eu não tinha paciência, justamente por fator replay. Mas você pegou no auge, Luquinhas, 2005 a 2007 ou não?
Peguei no auge. É, eu joguei muito em 2005, 2006, 2007. E continuei jogando até... Acho que até 2014 eu joguei Guitar Hero, com certa frequência. Mas 2005 a 2007 eu joguei muito lá nessa Feather Plays. Quase todo dia eu jogava Guitar Hero. Eu jogava muito, muito, muito mesmo. Guitar Hero, eu adorava as músicas do Guitar Hero 1, que era I Love Rock and Roll. A do Franz Ferdinand, que eu já falei também. A Iron Man, que é boa pra caralho, velho. Dá aquela animadinha.
Ô Matheus, você falou que você jogou muito, mas o seu amigo lá, que é filho de famoso, ele toca instrumento também, igual o pai ou não?
Ó, primeiro só uma correção, Frank. Famoso, eu não sei. Eu não consigo citar 3 baixistas famosos, né? Mas, enfim. Ele não se interessava por tocar instrumentos, acabou seguindo outra carreira, nada a ver com o musical. Eu acho que o Guitar Hero, ele tinha uma... O fator replay, acho que pra jogar sozinho, pra ser aquele jogo que você realmente vai parar em casa pra jogar, ele enjoa muito rápido. Eu acho que o que acontecia comigo, gostei dessa música, daquela música, quero tentar fazer 100% nela. Mas de fato, quando passava essas músicas e você não tinha a galera pra jogar, pra dar aquela disputa, acho que ele acabava enjoando mesmo. Então, acho que foi isso um dos pontos assim que matou o fator replay dele, né? É o que o Lucas falou. Tinha as músicas novas, chegava lá o Guitar Hero, você jogava aquelas músicas que você mais queria, fazia campanha ali, e se não tinha galera pra disputar, realmente dava uma morrida no jogo, né?
Jogar sozinho, isso é uma bosta.
Eu perguntei pro Matheus se o amigo dele tocava algum outro instrumento, porque os amigos que eu tinha aqui em Montes Claros é o conservatório. O conservatório é uma escola de música. Os amigos que eu tinha que eram músicos, velho, eles jogavam Guitar Hero literalmente de olho fechado. Você tocar, vocês estavam falando aí da dificuldade de tocar com o dedinho no botão da guitarra, eu acho que é o laranja ou amarelo.
Laranja.
Quem tocava guitarra e tocava violão fazia aquilo ali, tipo, era muito fácil, velho. Era muito fácil mesmo. Pra quem já era músico, né? Porque fazer as notas eram mais difíceis do que ficar apertando. Eu lembro de um amigo meu, amigo não, esse colega do Indio, o Marco Túlio, que ele tocava, ele treinava com a guitarrinha desligada. E você só escutava o barulho do plástico. Ele apertando os... Velho, que graça que tem isso. Aí ele falava que a música tava na cabeça dele. Ele ficava lá no tec, 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 tec.
Aí não, aí é muita nerdice.
Aí é vício demais.
É nerdice. Ficava treinando justamente pra esses campeonatos que tinha, que o Lucas falava, que Montes Claros tinha muito. Outra coisa que o Guitar Hero fazia, né? Se você estivesse num lugar público tocando, a galera juntava pra ver, né? No shopping, alguma coisa assim.
Teve uma época no shopping que teve as máquinas, né? Tipo, igual tinha máquina de karaokê, tinha a maquinazinha do Guitar Hero também.
Eu lembro que uma época eu tava namorando uma garota, Luquinhas.
Garota?
Ela me chamava... Ela me chamava justamente pra isso, pra ir no shopping, ver os amigos do irmão dela lá, os nerdão. Eu acho que ela ficava olhando o irmão dela lá. A mãe falava, fica de olho no seu irmão que é mais novo. E eu ia lá, né, querendo passar ali a pica, mas eu ia lá e ficava...
e quicava?
Juntava uma galera lá, né, íamos assistir cinema depois, Luquinhas, e ganhar boquetes no cinema. Uma época boa da vida, né?
É sério?
Boa da vida. Seríssimo, né?
Eu nunca fiz isso no cinema. Eu ia pra assistir o filme, de verdade.
Eu já fiz demais, Luquinhas.
Você já fez? Demais.
Inclusive, teve uma mulher... Vou denunciar aqui, ouvintes. Teve uma mulher que ela me tocou no cinema com a boca. O filme era Wolverine Origins. Eu achei um desrespeito, porque a pessoa ficar excitada com Wolverine's Origin tem que ter uma doença muito séria. É, eu saí, eu terminei. No outro dia eu terminei. Falei, essa mulher deve transar com cadáver, não é possível. Porque ela conseguiu ter tesão passando na tela Wolverine Origin.
Pô, mas aquele... O Hugh Jackman é um puta gato, né?
Não, ele é lindo, mas Wolverine Origins o ajuda. Mesmo ele sendo lindo.
Mas qual que era a música favorita sua dos guitarristas? Ou as músicas, né? Matheus Brown. Vamos começar no Guitar Hero 1, né?
Começar pelo 1?
Vamos começar pelo 1.
Do 1, a minha favorita era Fat Lip, do Sum 41.
Fat Lip? Eu não lembro de Fat Lip. Passou despercebido pra mim, porque eu só ia nas músicas famosas. Ou nas difíceis, igual o Cowboy From Hell, difícil pra caralho. Puta que o pariu. Cowboy From Hell é muito difícil. No médio era difícil pra caralho. Você tocava, Frank, alguma musiquinha no Guitar Hero?
Porra nenhuma, moço. Eu tentei... Ah, o Guitar Hero que me atraiu um pouco foi uma época que começou a sair os... Eu não sei se vocês lembram. Começaram a sair os Bomba Pet Guitar Hero, que tinha música Charlie Brown Jr., tinha música... Vocês lembram disso?
De anime.
Demais.
Abertura de anime.
É. Era muito foda, velho. Porque tinha todos, tinha de abertura de anime, tinha... Esses me atraiu mais que os originais, Luquinhas. Né? A música que eu gostava muito é Smoke on the Water, né? De Purple, que tinha na...
Bom pra caralho.
Guitarreira. Era bom pra caralho, velho. Eu gostava demais.
Vou cantar pra você. Smoke on the Water.
Esse da aí que era foda, viu, Luquinha? Que guitarra pesada nessa música. Mas eu gostava mais das músicas do que pra jogar em si, velho.
Eu digo que a playlist de músicas do Guitar Hero 2, pra mim, eram melhores do que a do Guitar Hero 1. Você concorda, Matheus?
Eu concordo e jogava muito. Joguei muito mais o 2 do que o 1. Acho que, não sei, acho que pegou mais, assim, a galera a partir do 2 mesmo. Foi a época que eu lembro que todo mundo tava jogando, eu lembro muito mais do 2, assim, do que do 1.
É, mas vocês estão ligados que as empresas que cuidavam do jogo também eram empresa foda, né, velho? Que era a Harmonix, né? E tinha a Neversoft também, vocês lembram da Neversoft do Tony Hawk? Activision, velho. Todo jogo que aparecia, aquele olhinho da Neversoft e Activision, podia jogar de olho fechado, que era... A trilha sonora era foda e o jogo era bom também, né?
Bom pra caramba. Mas o Guitar Hero 2, ele trouxe canções pra gente, Frank. Eu tenho certeza que marcaram época dos jogadores de Guitar Hero. Por exemplo, Carry On Away the Sun, do Kansas.
Canta essa aí.
Carry On é foda, velho.
Carry On Away the Sun. E eu aqui, Jim e Sam Winchester, caçando monstros.
Anyone sees us now.
Don't you cry no more. Dum 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 dum. Bom pra caramba.
Bom pra caralho.
É, uma que eu gostava muito também do Guitar Hero 2, que é a do Guns, né? Sweet Child of Mine.
Meu Deus.
Canta aí, Matheus.
Não!
Chato pra caralho.
Pelo amor de Deus. Essa hora, hein?
Não tenho, não.
Outra muito boa, War Pigs.
Pra mim, a melhor coisa de Guitar Hero é o episódio de South Park sobre Guitar Hero, que é muito bom, velho. Que é muito que eles criam justamente os caras vindo rockstar no Guitar Hero. É muito bom mesmo. Assistam, ouvintes.
E do Guitar Hero 3, que eu acho que é o pior, o mais bosta de todos, que é o Guitar Hero 3, que é aquele que te obriga a tocar com a guitarra. Primeiramente, foi uma coisa que me deixou chateado. E a lista de música deles eu não curti muito, não. Não curti muito. Mas tinha também no Guitar Hero as batalhas, né? Você lembra que você tinha que batalhar contra as lendas do rock?
Lembro. É, no 3 era mais foda ainda, Hector Slash na capa. É Guitar Hero Legend of Rock.
que foi esse que depois que a Activision comprou a... Acho que comprou a série Guitar Hero mesmo, né? A Harmonix foi vendida, teve essa bagunça aí, a Neversoft que desenvolveu o jogo.
E tinha, eu acho que no Guitar Hero 2 tinha as batalhas já também, tinha a batalha com Tom Morello.
Mas ficou mais forte mesmo, Luquinhas, no 3, porque teve outra coisa também. No 3, eles já
saem... Não, é no 3 que tem a batalha com Tom Morello, eu falei besteira, é no 3.
É, no 3 também ele já sai pra... Não fica só no PS2, né? Já sai pro Xbox 360, que tava no auge também. Então o 3 ele é lançado pro PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Wii, e aí já chega no Wii. Então os caras já ampliam, já dá pra você jogar online, já tem muita coisa, né, velho?
Olhando a lista de música aqui, não é tão ruim não, pô.
Não, o jogo... Você falou do negócio da obrigatoriedade da guitarra, né? Em alguns lugares era fácil arrumar, mas em outros... E era caro, velho. Era um acessório caro na época, né?
Muito caro.
Era muito caro.
E a galera se acostumou muito a jogar na manete, né? A mudança pra guitarra, eu acho que foi uma mudança muito brusca. Brusca, né? É. Pra mim foi. Imagino que pra quem jogava muito também foi. Mas na guitarra é muito mais legal. De longe é mais legal. Mas no início... Era bem mais difícil jogar, você se acostumar a jogar na guitarra, e teve uma época da minha vida que eu deixei o guitarreiro de lado por conta dessa questão da guitarra.
Você não tinha guitarra?
Não, não é que eu não, só não tinha, mas é porque eu achava que era pior jogar na guitarra do que no controle, né? Eu preferia jogar no controle. A jogabilidade
você achava ruim.
É, só que depois que eu comprei... O bundle aí, igual o amigo de Matheus lá do Capitão Inicial comprou, eu comprei o bundle também do World of Tour, aí eu mudei de ideia. A guitarra é muito legal. A bateria é difícil pra caceta, mas a guitarra é muito legal. E tinha também a opção de você mudar, né? Ou você tocava com a guitarra, você tocava com baixo, né? O com baixo era chato pra caramba.
Ô Luquinhas, você tá ligado que o amigo de Matheus do Capitão Inicial é Renato Russo, né? Não sei se você sabe. Depois você pesquisa aí, Aborto Elétrico, que era Capitão Inicial e Legião Urbana.
Renato Russo que jogava marmita no segurança do Capitão Inicial, é isso?
E você ia de voadora com os dois pés, dava um pompo sem asa no segurança. É a vida. Rock and roll é isso, Luquinhas?
É, brigas, drogas, sexos.
E rock and roll.
E rock and roll.
E podcast. Luquinhas, uma pergunta idiota aqui, Matheus também, como é que joga o Guitar Hero?
Como é que você joga o Guitar Hero? Eu e Matheus estávamos, antes de você entrar, estávamos em off, discutindo nossa dificuldade em apertar botões. E o Guitar Hero nada mais é do que isso, né? Apertar botões. Então, no Guitar Hero 1 e o 2, né, você jogava com a manete, o 3 no PS2 também acho que jogava. Enfim, 1 e o 2 que você jogava com a manete, você tinha que apertar o R1, o L1, R2, L2 e o X para as cores, né? Vinham as cores na tela, começando com o verde, depois o vermelho, o amarelo, o azul e laranja. De acordo com que vinham essas cores, você tinha que apertar os botões. O L1 e o L2, que é o da esquerda, seriam o verde e o vermelho. E o R1 e R2, que é o da direita, seriam pro amarelo e pro azul, e o X seria pro laranja. Então essas cores vinham, você, na hora que elas vinham, você tinha que apertar os botões na hora correta, e aí o jogo identificava lá que você fez, como se você estivesse tocando as notas corretamente da guitarra, né? E aí, só que dependendo da sua dificuldade, essas cores vinham em maior velocidade e em maior quantidade. Então se você jogava no Easy, elas vinham em até 3 cores, Frank. Então vinha verde, vermelho e amarelo somente. Se você mudava para o médio, o azul entrava. Se você mudava para o hard e expert, o laranja também entrava. E aí a velocidade era muito maior. Então era muito mais legal com a velocidade maior, que você ia freneticamente apertando lá os botões, e foi assim que os controles de Tânia iam pro beleléu, né?
E ia pro saco, né? Os caras apertando. Achando que era o deus do rock, Luquinhas, apertando lá de qualquer jeito.
Tanto de botão.
É, e Tânia doida, envelheceu uns 15 anos nessa época.
Por isso que ela largou o comércio de videogames e agora tá com um comércio de vestidos, né? Que é muito
passei mais saudável. Passei lá, deu uma tristeza, passei lá ontem, tá lá Tânia Vestidos. Eu falei, meu Deus, Eu já fui tão feliz aqui, tá essa bosta aqui. A vantagem é que você treinava coordenação motora. Deixa eu te perguntar outra coisa, perguntar pra vocês dois aqui, vocês que manjavam disso aí. Dava pra você treinar, ficar fazendo só as notas antes de entrar no jogo mesmo, ou vocês já entravam no jogo e já dava start? Porque a lembrança que eu tenho é isso, dava start e era o jogo.
No 1 e no 2, eu acho que não tinha esse modo de treinamento. Você realmente começava o modo carreira lá, ou já o versus, e era a pauleira, né? Era a rock na cabeça. No 3, eu acho que tinha um modo de estúdio, assim, que você podia... É porque também não tem muito o que treinar, né? Você vai treinar tocando a música. Como que você toca a música? Tá se ferrando lá no controle pra tentar coordenar os botões, né? Com a esteirinha que passava. E acho que o ponto, né, da guitarra, que eu lembro que eu fiquei com esse também, esse mesmo problema que o Luquinhas teve de, ah, não, no controle é bem melhor, é porque no controle, quando o botãozinho chegava na parte de baixo da esteira, você apertava o botão correspondente e ele, pum, marcava o ponto. Na guitarra, você tinha que já estar segurando o botão certo e dar uma palhetada na hora que o botãozinho chegava na parte mais baixa da esteira. Então, no começo, pra gente que tem dificuldade de apertar botão, exigia um nível de coordenação assim que eu não tinha. Então o jogo ficou muito mais difícil na guitarra.
Eu sofri muito com isso também, na guitarra da palheta, né? E quando era aquelas músicas que vinham muitas notas em seguida, na guitarra vinha tipo a notinha, né? Ela vinha com um círculo branco, que significa que você não precisava palhetar. Era só você apertar a cor correspondente na guitarra. Só que eu cagava pra isso, né? Palhetava tudo. E saía errando tudo também nessa porra, no início, né?
É que depois você... Se você ia entendendo melhor... Eu não lembro se no 1 já tinha isso, mas no 2 tinha aquelas notinhas, elas vinham com um brilhozinho. E aí, se você não precisava palhetar elas. No controle não tinha como, você tinha que sair apertando os botões malucamente.
O brilhozinho é aquele círculo branco, né, Matheus?
Como que você palhetava no controle? Como vocês conseguiam palhetar no controle?
No controle não palhetava. Você tinha que apertar o botão na hora certa só.
Isso só.
Ah, entendi.
É porque na guitarra você tem que ficar com o botão apertado e na hora que vinha a cor você palhetava. Só que tinha às vezes que vinha muitas notas em sequência. Então apertar os botões e palhetar era meio que impossível. Então você tinha algumas notas, a primeira você palhetava e a segunda você só tinha que apertar o botão, por exemplo, entendeu? Coordenar isso para pessoas que têm dificuldades em apertar botões igual eu e o Matheus
era muito difícil, muito, muito, muito difícil. É até hoje muito difícil para mim. Entendi, você precisava ter uma coordenação motora muito boa, coisa que a gente não tinha. E era um jogo difícil, vocês achavam difícil ou não?
O bom é que você podia escolher a dificuldade que você ia tentar tocar as músicas, né? Então... Até o Easy ali, que você usava só 3 notas, era tranquilo. No médio e no hard, no médio você usava 4 notas, também dificultava já mais um pouquinho, mas ainda era jogável. No hard, de vez em quando aparecia a notinha laranja, a famosa notinha laranja lá do mindinho ou do X no controle, ela já colocava uma pressãozinha maior. No expert, assim, era loucura. Eu até falava, não, eles estão colocando uns sons aí que nem tem de verdade na música. E não é possível que tenha esse tanto de botão pra apertar. Aí no expert o bicho pegava.
Bicho pegava. E tinha também a questão do especial, né? Que a galera queria muito soltar os especiais, que eram aquelas notas que vinham com a estrela, né? Brilhante. Você ia juntando o poder, a gente fala o poderzinho, né? Você ia juntando o poderzinho e aí soltava.
Até fazê-la.
E aí, na guitarra, o legal, eu não sei se o Frank já viu, né? Uma guitarra de guitarreiro tem tipo um pedaço de ferro pra fora, assim. Você já viu?
A alavanca.
Isso. Na hora que vinha o especial, você soltava o especial, existe duas formas de você soltar o especial. Você apertar o select no controle, ou select na guitarra, ou na guitarra você também podia só levantar a guitarra pra cima.
Dava aquele tranquinho, né, de rei do rock.
Aquele... E ativava o especial. E aquela alavanquinha você ficava tipo... batendo ela assim, que ela ia fazendo ondulações e aumentando o poder seu também. Mas o jogo depende mesmo da dificuldade. Se você quiser um jogo fácil, ele vai ser um jogo fácil. Se você quiser que ele seja um jogo difícil, ele vai ser um jogo difícil. Ou se você escolher uma música também, né? Uma música é difícil em todos os níveis, eu acho. Por exemplo, a mais famosa, né, do Dragon Force, Truth and Define the Flames. Acho que é esse o nome. Essa música, ela é difícil em qualquer nível, lá no easy, no médio, no hard, no expert.
Ela é a última, né, do 3?
Eu acho que é do 2.
Do 2. Eu lembro que a última do 3 era deles e era assim... Dava até tontura de assistir alguém jogando ela no expert, isso era coisa de louco.
Trilha sonora, não precisa falar, era foda, né, velho? Só rock'n'roll. Rock'n'roll bem escolhido. Inclusive, dizem que um dos motivos pra não ter continuado é por causa das licenças das músicas. As licenças das músicas que se tornaram caras pra manter, né? E
só falando, Frank, é no Guitar Hero 3 mesmo, o Trugs and Define the Flames. E você vê uma pessoa tocando essa música no Expert, é simplesmente absurdo. Absurdo, uma pessoa consegue fazer isso.
Você só consegue imaginar que o cara tem 4 mãos pra fazer, assim, todas as notas. É coisa de doente, assim.
E envelheceu bem? Vocês acham que envelheceu bem ou não?
Então, pra quem gosta, talvez. Mas eu acho particularmente que não. Você entregar o jogo pra uma pessoa que não conhece o jogo e não tem... Ah, nunca vi guitarreiro na minha vida. Eu vou ligar o PS2 aqui, vou entregar pra essa pessoa e ela vai jogar. Se ela não gosta de rock, ela vai achar uma bosta. Porque é simplesmente você apertar botão com as notas que tá vindo aí. E tem muito joguinho de celular que já faz isso, né? Muito joguinho de celular. Tem muito joguinho de celular legalzinho que tem isso. De vir as notas e com músicas que agradam todo mundo. Tem rock, tem pop, tem não sei o quê. Eu teve uma época da minha vida que eu joguei um joguinho desses, né? Que parece Guitar Hero no celular. Eu joguei muito e era bem divertido. E hoje em dia tem jogos que tocam de tudo. Toca sertanejo, toca pop, toca não sei o quê. Aí a galera vai pro celular passar o tempo, né? Agora, num console, acho que nem, não faz sentido. Inclusive, lançaram o Guitar Hero Live, vendeu bosta nenhuma, foi pife. Então, eu acho que envelheceu mal.
Matheus?
Eu já acho que, do ponto de vista de envelhecer, do jogo ser jogável até hoje, envelheceu bem. É que ele realmente tem essa desvantagem de você precisar para ter a experiência completa desse periférico insano que é a guitarra e o negócio, o controle quebrava, as guitarras, pelo menos as que eu tive, não eram de boa qualidade, então não duravam muito, então isso dificulta jogar hoje em dia. Mas do ponto de vista do jogo, da trilha sonora, do gameplay dele terem envelhecido bem, eu acho que envelheceu bem. É mais essa questão da gente ter enjoado, dele ter dado uma saturada, de ter saído Guitar Hero todo ano, toda hora.
Deixa eu falar com vocês. Só pra vocês terem ideia, a Microsoft finalizou a compra da Activision Blizzard e um dos jogos que mais foi pedido pra voltar foi justamente a trilogia do Guitar Hero, jogos antigos, né? Call of Duty também, eles pediram os antigos, mas Call of Duty sai todo ano. Mas dessa leva de jogos da Activision, são muitos jogos, né? Guitar Hero foi um dos que a galera mais pediu. Galera, comunidade gamer do Xbox, né? Não sei, talvez porque os primeiros não saíram no Xbox na época, depois saiu de novo.
Porque eles querem as músicas novas, pô. O que é que toca Imagine Dragons, essas porcaria aí. Eles estão querendo isso aí agora.
O jogo foi lançado oficialmente o primeiro em 8 de novembro de 2005. A galera já falou, a princípio foi por outra empresa, depois a Activision entrou, né? Quem lançou foi a Harmonix, depois entrou a Activision e a Neversoft. Só pra vocês terem ideia, em 2006, o Guitar Hero 1 foi o jogo mais vendido de PlayStation 2.
Aqui no Brasil deve ter sido o mais pirateado.
É, então, isso só em números oficiais, né? Se contar os CDzinhos regraváveis.
Até dezembro de 2007, tinha passado de 2 milhões de cópias vendidas. E o segundo, de 2005 para 2006, rendeu para a Activision 45 milhões de dólares, né, de lucro, só com o primeiro jogo. Ah, nós estamos falando aqui do PlayStation 2, vai ser uma versão também pro DS, que eu tive, que vinha com, tipo, uma mini guitarra, umas palhetinhas.
Uma bosta.
Eu achava horrível, era uma bosta, né?
Eu mas tive tinha também.
Um jogo bem vendido, cara, uma série bem, bem aclamada. Quem é fã mesmo. Luquinhas tá aí. Luquinhas queria um PS3 só pra jogar Guitar Hero. É impressionante.
Consegui por pouco tempo.
Eu confesso que eu joguei mais os Bomba Pet Guitar Hero com as músicas nacionais. Com outras músicas internacionais também tinha. A animação de... E era muito tosco, velho. Era muito... Tipo assim, você via que tava muito mal feito alguns, né? Não todos.
Tinha um que era uma desses hackers que eu toquei muito. Foi Brasileirinho. Brasileirinho era difícil você tocar no Guitar Hero e ficou bem feito.
Não, é impossível. É difícil pra caralho. Vamos para as notas, senhores. Luquinhas, Guitar Hero, trilogia 1, 2 e 3. Qual a sua nota?
10. Não tem como não dar 10 para Guitar Hero. Guitar Hero é bom pra caralho, velho. Nota 10. Sou fã dos jogos do Guitar Hero. Eu gosto de jogar até hoje, particularmente. Gosto das músicas. Muitas bandas eu conheci através do Guitar Hero. Bandas que eu gosto muito, conheci através do Guitar Hero. Músicas que eu escuto muito. B.O.B. do System of a Down, eu conheci pelo Guitar Hero. Bom pra caramba. Então, eu sou fãzasse de Guitar Hero, nota 10.
Matheus Brau, sua nota pra Guitar Hero ou trilogia?
Olha, assim como o nosso companheiro Lucas deu uma nota 10, eu vou seguir o relator. É nota 10 pro Guitar Hero, pelo tanto que eu joguei, pelo contexto, pela revolução que ele fez na época. É isso, é 10.
É isso, 10. É, cara, eu, pelo legado, eu acho que é 10 também. Não é um jogo que me atrai muito. É um jogo mais de nicho. É porque, como eu tocava violão na época, tocava bastante violão e guitarra. Inclusive, foi nessa época que eu comprei minha primeira guitarra. Eu achava que era um jogo que eu ia ligar minha guitarra, ia tocar. Depois parece que lançaram alguns jogos assim.
Lançou Rocksmith. Rocksmith, você tocava com a guitarra.
É, eu gosto muito da trilha sonora. E na época, você ter ali algumas músicas de Aerosmith, de Deep Purple, que não era essa internet de hoje, que você achava tudo. Você encontrava, mas dava trabalho pra você baixar e tudo. E o jogo vinha com tudo. E na época o DVD também tava bombando. E era um jogo que, como ele tinha o bomba patch dele, né? As versões modificadas. Era aquele jogo que você podia ir lá na banquinha. Toda semana tinha um diferente, com músicas diferentes. Fez um sucesso. Falamos de Guitar Hero. E agora, o que vem, Luquinhas?
Ah, eu vou trazer aqui um jogo de Merlin, né?
Jogo de Merlin.
E o jogo de Merlin, na verdade, é um mod, famosíssimo do PS2. Que ninguém pediu, mas eu tenho certeza que Frank Santiago teve, e isso é a cara dele, o
Guitarreiro do Los Hermanos?
Não.
Seria maravilhoso, hein? Los Hermanos.
Seria demais.
Eu tive
seria
do Los demais. Hermanos.
É o Guitarreiro do Legião Urbana, Frank. Tenho
Meu
certeza
Deus
que você
Deus
teve.
Meu Deus do céu, que bosta.
Eu tenho completa certeza que você teve esse jogo.
Isso existiu de verdade? Não é possível.
Ah, existiu até de anime. Não vai existir do Legião Urbana, porra.
É,
mas o Legião Urbana também tem mais que 3 músicas? Dá pra fazer um jogo inteiro do Legião Urbana?
Dá pra fazer. Hoje à noite não tem lua.
Nem é do Legião Urbana, por isso que é boa essa música.
É. Era Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo já é um jogo à parte, mano.
Não, isso que eu ia falar. Eu vi aqui o gameplay, tem um cara no YouTube tocando Faroeste Caboclo, fazendo 100% nesse Guitar Hero.
Ah, não deve ser.
Nossa, difícil. Que vida ruim desse cara, viu? Vamos fazer a
pior foi quem forma. Assistiu, né, Frank? O cara fazer o vídeo tá bom, tá lá na dele. O problema é que
Nossa
eu assisti essa merda até o fim.
Manda um episódio. Ô, Matheus, manda um episódio, vai direto pra ele e fala: ô, amigo, não desiste da vida, não. Tem coisa pior do que fazer 100% no Guitar Hero do Legião Urbana aqui, ó. Ó nós aqui. Que bosta, viu, velho? Meu Deus do céu.
E aí, como tinha muito mod, igual o Frank falou aí, lançava mod de tudo quanto é coisa, lançaram também o mod. Será que lançaram um mod do CD da Malhação? Teve uma época do CD da Malhação, se eu não me engano, de 2004, que todo pré-adolescente queria ter esse CD. Você lembra, Frank? Era o CD que
demais.
Tinha aquela música bem assim, ó. I'm the 50 Cent, o Eletromaré.
E esse CD da Malhação, ele chegou a encostar, Luquinhas, no dedão do pé da maior obra de arte já criada pelo ser humano, que foi Some Electro Hits 2. Ele chegou a abalar ali o reinado do Summer Electro Hits 2, eu não sei se vocês lembram desse CD.
O que tinha no... Canta uma música de Summer Electro Hits 2.
Ah, não lembro mais não, mas deixa eu olhar aqui que eu vou lembrar. Mas na época, foi um fenômeno igual o RPM, Revoluções por Minuto, Rádio Pirata ao vivo. Mas, pera aí, eu vou te falar agora, é o 2 que é o pica. É o 2 que é o pica, Luquinhas. Aqui, ó.
Esse CD da
Malhação. Get Over de Cassinão. É, tem Get Over de Cassinão. Só isso aqui já fechou tudo. O Summer Electro Hits começava com Can Get Over. Cassinão, é você.
Porra, Frank. Eu te falei, ó,
nesse CD de Malhação tinha Avril Lavigne, Skater Boy,
tá,
né?
Tá com a mesma cara até hoje, viu? Tem alguma coisa
até hoje. Tinha a música do Latino original, que é a Festa no AP, só que é a original, que é uma música romena. Tinha aquela música Ina, Love You, Ina, Nerio,
clássica da MTV demais.
Clássica.
Ué. Ô, Luquinhas, deixa eu te falar um negócio. Eu não quero.
Porra de Samba Electro Hits 2.
Eu não quero te humilhar aqui, não, mas, meu amigo, Samba Electro Hits 2, além de Cassinão, a lenda, tinha Crazy Frog. Crazy Frog chapado de droga, falando ding, 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 ding. Todo mundo endoidava com Crazy Frog. Só Crazy Frog já mata essa música e tudo.
Bem, bem.
Era pica, velho, era pica. Eu lembro que lá no Indio teve uma porra de um amigo oculto lá. Tinha gente que dava o Summer Electro Hits presente e ganhava o Summer Electro Hits. Foi sucesso.
O meu foi com o CD de Malhação, o amigo oculto da oitava série. E eu não ganhei a porra do CD, eu ganhei uma caixa de bombom. Eu sou puto até hoje.
Você aprender nunca mais na sua vida a falar mal de Summer Electro Hits 2.
Ô, Frank, tem a The Killer Song.
Pois é.
Maravilhosa.
Você não é pica, Matheus. É o melhor. Não tem outro melhor, não.
Você já viu um vídeo que o cara pergunta lá o que é que Crazy Frog diz na música dele?
Letra é tipo um show do milhão,
den,
né?
Den, 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 é muito bom aquele dele.
Olha, muito me admira vocês dois. É Matheus Canella e Lulu Santos. Matheus Canella imitando Silvio Santos. Faça a pergunta pra Lulu. Essa abertura já foi usada aqui no Vai de Retro. É, ele pergunta. Lulu, segundo o cantor Crazy Frog, o que que ele diz na letra da música dele? Aí, letra A. A dilininininha. Aí.
Muito bom esse vídeo.
É muito bom, velho.
Mas agora vamos para o Show do Milhão. A primeira pergunta valendo R$6. Lulu, segundo... Ô, Lulu, se você deixar, não vou conseguir fazer a pergunta pra você. Você vai perder o dinheiro. A primeira pergunta valendo R$6 é a seguinte. Segundo o cantor Crazy Frog, em sua canção, o que o Crazy Frog quer? Alternativa número A, a bling, 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 long, blang, 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 long, line. Alternativa B, bling, 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 long, long, blang, 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 blang. Alternativa C, blang, 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 blang. Ou alternativa D, bim, bim. Você parece que tá um pouco confuso sobre essa pergunta.
Tô, eu preciso de ajuda.
Dos universitários.
Isso.
Muito bem, nós vamos chamar os universitários.
Mas é isso, galera. Vamos encerrar? Já deu, não, né? É isso.
Você tem que fazer o trem dos loucuras aí de Mercado Livre.
Loucuras de Mercado Livre. Atenção, ouvintes.
CD de Malhação, vê se alguém tá entendendo CD de Malhação aí.
Deixa eu só dar uma ideia pra vocês aqui. Eu tava falando dessas guitarras. O Luquinhas comprou uma guitarra aí por R$80, eu acho, foi 70. Tem um cara vendendo a mesma aqui que o Luquinhas comprou. Guitarra PS2, kit, são duas guitarras. Tá na caixa. Uma caixa bem fodida, pra te falar a verdade. Bem fodida mesmo. R$2.900, velho, o cara tá querendo. R$2.900. Eu ia pegar minha moto de volta que eu vendi pra João Paulo por esse preço aqui, Luquinhas. João Paulo desistiu de me vender a moto. Fiquei triste, viu?
Eu já procurei pra comprar, pra tentar rejogar de vez em quando, igual o Luquinhas falou que faz. E acho que a galera perdeu um pouco a noção, perdeu um pouco a mão mesmo no preço do...
Tem um cara em BH que guitarra faz, Matheus. Ele faz a guitarra de R$120.
Sério?
Eu comprei um azul. É, eu comprei
um azul.
Comprei pelo Mercado Livre. Eu vou até olhar aqui o preço.
Lá vem loucuras. Vai ser loucuras dentro do loucuras.
Enquanto o Frank procura outra loucura aí, eu vou procurar a minha loucura aqui.
Não, já tá tudo aqui. Aqui tem um cara falando, eu pago R$1.000. Aí ele fala, não tem interesse, obrigado.
É louco. R$1.000 é muito dinheiro.
Não vai vender essa bosta nunca. Não tem garantia. Garantia do vendedor de 7 dias. Que ele tira da onde? Do cu.
Do toba.
Essa garantia de 7 dias ele tira do cu. Ó, o Diogo tá aqui, nós nem fizemos piadas sexuais. Vocês são os lindos, os fofinhos. Mais um episódio evangélico do Vai de Retro. Volta, Diogo!
O cara acha que não vende mais, não. Mas aqui, ó, eu comprei uma guitarra.
Então você vai pegar a sua e dá pra Matheus. Você fez propaganda e não vende mais?
É guitarra para PS2, PS3 e PC. R$189.
Aí já aumentou. A inflação tá complicada no Brasil, viu?
Foi 189.
Olha, deixa eu falar com vocês. Aqui ainda no Loucuras. Pra vocês terem ideia do tamanho da loucura. A primeira que eu li, o cara queria 2.900 em duas guitarras. Aqui, ó, tem o kit, bateria e guitarra, Guitar Hero original do Xbox 360. Sem fio, os mesmos R$2.900.
Tá caro, mas vale mais a pena que o outro kit lá no álbum.
Tá caríssimo, velho. Caríssimo. E tem perguntas aqui, ó.
Meu Deus, Frank. O suporte de parede pra guitarra de guitarreiro é 40 conto. Povo, é doido.
Por quanto você faz sua guitarra? R$1.200. Tá doido, velho. Tá doido. Esses trem, pra nós que colecionava, a gente jogava esses trem fora, velho. Ninguém queria saber dessas porra, não. Uma bosta.
Eu tô olhando aqui, os preços de guitarra tão caros, fi.
Olha, você falou, hein, Luquinhas? Atenção, Luquinhas. Luquinhas, você falou do jogo de Merlin, você falou do Legião Urbana, Guitar Hero Legião Urbana, mas eu juro por Deus, eu achei que o jogo de Merlin que vocês iam trazer aqui era o Mega Drive 4 Guitar Idol, né? Com guitarra, usado, raro, raridade. A Tectoy resolveu lançar o Guitar Hero pro Mega Drive. Eu não tô doido, ouvintes. É isso mesmo. A Tectoy resolveu lançar o Guitar Hero do Mega Drive. Tem um cara querendo vender um aqui por R$600 com a guitarra. O videogame é a guitarra. Ninguém perguntou nada. É uma bosta esse trem aqui.
É Mega Drive? É lógico que é uma bosta.
Seu cu, Luquinhas. É uma bosta esse específico. Mega Drive é bom. Isso. Luquinhas, nossas redes sociais.
Vamos lá.
@ vai de reto no Instagram.
Estamos no Twitter, na verdade X, né? Agora. No @ vai de reto também. Estamos no Facebook, no facebook.com/vaideretro. E lá tem o grupo lá de ouvintes também, que é Retroativo, né? Isso, Retroativo.
E não tem mais pornô, né? Matheus mandou tirar. Muito bem, Matheus.
Nem tô no grupo.
Pornô.
E estamos também lá no Telegram, no Retrogrados. Aí pra entrar no Retrogrados tem que pagar, não é de graça não. Então assina aí o Hotmart do Vai de Retro.
E acho que é só, né? A gente tá em mais algum lugar, Matheus? Você
que é o chefe.
Eu não sou o chefe não, obrigado. Mas é isso.
Estamos nesse lugar aí, quer achar a gente aí. Estamos em outros podcasts também. Tem um tanto de podcast novo aí saindo. Só não sai Vai de Retro, mas podcast novo sai.
É, Diogo tá com os três, né? Inclusive, eu acho que tá abandonando o Vai de Retro e indo pra esses podcasts. Luquinhas também tá com os três. Inclusive, eu acho que o Luquinhas tá abandonando o Vai de Retro e indo pra esses podcasts. Matheus deve estar em algum podcast com o Diogo, que eu tô ligado. Eu tô querendo lançar um aí, mas ninguém quer gravar comigo, só porque eu sou preto. Não, brincadeira.
Caralho, que pesado.
Você é chato. Você é chato, é diferente.
Mas é isso, voltamos com o Vai de Retro, episódios semanais, contribua com a gente, né, nós já falamos aqui, nos ajude lá no Hotmart, outras formas de contribuição. Agradecer uma galera aqui que mandou muita mensagem, né, pedindo pra voltar, Fernando Santos, Guilherme Araújo, né, o Alan Benfica.
Guilherme Araújo é seu baba ovo, não conta.
É... Bruno Cocoaraci, o Bruno vai mandar um videogame, obrigado Bruno, tô ganhando presentes também. Agradecer a galera, né, cobrei do Cleito, o Cleito deu um portátil pro Diogo, eu tô pedindo também, achando que eu vou ganhar. Tô
igual meu o Diogo pedindo as céu, coisas. Meu Deus do céu, decepidão, velho.
Falar em Diogo, o Diogo só vai gravar depois que ganhar um volante da Fórmula 1, atenção ouvintes, doe um volante da Fórmula 1 pra Diogo. É isso, vamos nessa, tá bom né, já era, bora?
Bora.
Valeu, tchau.
Tchau, tchau.
Que PlayStation que é nada, menino. Eu vou jogar um Comic Con.
Vai de Retro Podcast.